Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, irmãos? Graças ao Senhor, que porque Ele tomou o cálice da ira de Deus, nesta manhã, nós podemos tomar este cálice de bênçãos. Bendito seja o nosso Senhor para todos sempre. Amém? Maravilhoso nesta manhã nós podermos nos alimentarmos do Senhor e termos vida nele. Esta é a mensagem do Senhor acerca da sua mesa. Nós possamos alimentar dele para termos a vida do Senhor. Isso é algo grandioso, irmãos. Esta manhã eu gostaria de compartilhar algo mais sobre o assunto. Compartilhei pela última vez com os irmãos. Mateus, no capítulo 4. Verso 16. Diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ainda Atos, no capítulo 2. A partir do verso 22, que diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Eu gostaria de convidar os irmãos a fechar seus olhos nesse momento, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Senhor, obrigado por cada pessoa que o Senhor faz congregar aqui neste lugar, debaixo do teu nome. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Senhor, é por causa deste sangue que nós podemos reunir aqui hoje debaixo do teu nome. Senhor, é por causa desse sangue que nós podemos chegar na tua presença. Senhor, e é, ó Deus, confiados neste sangue, que nós nessa hora pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração, Senhor. Continue, ó Deus, falando ao nosso coração. Senhor, que a luz do Senhor possa raiar nesta manhã mais uma vez, Senhor. No precioso nome de Jesus. Dissipa, Senhor, toda a treva, no precioso nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós já vimos, aqui o Senhor Jesus, ele começa o seu ministério e então ele começa a dizer essas palavras, trazendo essa mensagem de arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. No capítulo 2 aqui de Atos, logo após o Pentecostes, Pedro, tomado pelo Espírito, ele começa a proferir estas palavras. E então, aqui ele diz: escutai estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, de iníquos. Nós podemos ver na cruz de Cristo, na morte de Cristo, isso de uma maneira muito clara, na mesa do Senhor, que quando nós olhamos para a cruz, por um lado, nós podemos ver a grandeza do amor, da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Mas também nós podemos olhar para esse texto e ver aquilo que foi feito, como diz aqui, pelos injustos, iníquos, a degradação profunda do homem. Ou seja, os fatos mais profundos do caráter do nosso pecado. Exatamente isso que a cruz revela para nós. Por um lado, quer dizer, do lado de Deus, nós podemos ver graça, nós podemos ver um amor implacável, nós podemos ver a misericórdia de Deus, Deus vindo a nós. A Bíblia diz, quer dizer, que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele já havia preparado esse cordeiro para nós. Ou seja, o pecado, ele não pegou Deus de surpresa. Já havia uma provisão para nós. Esse é o amor de Deus, é o coração de Deus escancarado aqui. Mas, por outro lado, nós podemos ver também, quer dizer, essa natureza do pecado. Nós podemos ver, quer dizer, o que o pecado ele pode fazer. O desejo de Deus era que o seu reino ele fosse estabelecido, não simplesmente num aspecto formal, mas sim numa realidade espiritual na vida de cada um. Se nós falamos de um reino, nós falamos de um rei. E se existe um reino, existe uma autoridade desse reino, existe um governo desse reino. Existe um rei que deseja expressar o seu governo, a sua autoridade. E por outro lado, quer dizer, o desejo era que nós de fato pudéssemos estar debaixo desse governo, dessa autoridade, submissos a este governo. Mas qual foi a resposta que os homens deram a esta mensagem? Aquela epígrafe que estava lá sobre a cabeça de Jesus, que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. O que foi que eles fizeram? Qual foi a resposta? Eles mataram Jesus, dizendo: eu não quero estar debaixo deste governo. Eu não quero que Jesus seja rei sobre a minha vida. Era isso que ele estava falando, com essa expressão mais alta do seu pecado. Nós podemos dizer que essa foi a maior expressão da rebelião do coração do homem, da insubmissão à autoridade de Deus, foi matar Jesus. Foi exatamente essa resposta que foi dada a esta mensagem de Jesus como rei. Mas a Bíblia nos diz que uma luz, ela raiou. Mesmo onde havia trevas, a luz raiou. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós fomos transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, da sua gloriosa luz. Irmãos, isso é um fato. É algo que Cristo, ele já fez, de uma vez por todas. Como nós precisamos, nesta manhã, estarmos aqui, nós que já nos alimentamos do Senhor, comemos deste pão, tomamos deste cálice, termos esta consciência daquilo que Cristo fez. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós temos a comunhão uns com os outros. Isso deve ser realidade para nós. A comunhão do corpo. Estarmos também na luz, como Ele na luz está. Permitir, quer dizer, que essa luz do Senhor, de fato, brilhe sobre nós. Irmãos, que essa seja a disposição do nosso coração nesse tempo. De estarmos na luz do Senhor. De querermos andarmos na luz. Andarmos como filhos da luz. Esse é o chamado do Senhor para nós nesse tempo. O Senhor nos tirou exatamente desse estado de trevas, de cegueira espiritual. E para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, é exatamente essa referência que a palavra de Deus faz. E é que Satanás, o príncipe deste mundo, ele tem cegado o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho na face de Cristo Jesus. Mas a luz do Senhor raiou sobre nós. O Senhor, Ele abriu os nossos olhos espirituais. E nesta manhã nós podemos ver estas verdades. Bendito seja o Senhor. Mas existe algo que eu gostaria de avançar aqui com os irmãos, que está aqui em Gênesis, no capítulo 32, na experiência de Jacó. Gostaria de ler com os irmãos Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 24. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Graças ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, se nós considerarmos a vida de Jacó, nós podemos ver que Jacó, o próprio Deus o vê, nós podemos ver isso lá em Isaías 41:14, como um vermezinho. Essa expressão que nós veremos lá. Na realidade, o que significa essa expressão, um vermezinho? Um vermezinho é um ser bidimensional, ou seja, para ele não existe o céu, apenas a terra. Ele se agarra às coisas da terra, é isso que ele quer. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós podemos ver Jacó, e o próprio nome dele revela isso, esse caráter de suplantador, enganador, alguém sagaz. E a Bíblia diz que desde o início ainda, no ventre da mãe, né, porque era gêmeos, e então ela teve Esaú primeiro, mas disse que ele agarrou-lhe o calcanhar, né, tanto era o desejo dele de ser o primeiro. E nós podemos ver que depois Jacó, ele lutando em tudo, sempre querendo prevalecer contra as pessoas. E se nós lermos toda a história de Jacó, nós vamos ver que um certo dia Esaú, ele chega cansado, com fome, tinha saído para caçar, não havia conseguido nenhuma caça, então ele estava exausto. Esaú, ele tinha a promessa da bênção da primogenitura. Mas o que valia essa promessa para ele no momento daquele? Que ele estava cansado, exausto, algo que ele não podia ver, que ele não podia tocar. E naquele momento ele foi tentado. E Jacó, como com certeza já esperava um momento desse, ele então ele faz ali uma negociata com Esaú. Fala: olha, eu te dou um prato saboroso aqui em troca da bênção da primogenitura. E assim ele aceitou essa proposta. E nós sabemos, quer dizer, que quando Isaac já estava próximo já da sua morte, ele havia perdido já a sua visão. E então, um certo dia, Esaú sai novamente para caçar, e aí é o momento do golpe final, né? Ele passa por Esaú, faz toda aquela tramóia juntamente com a mãe, e então Isaac abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú ficou irado quando ele chega e fica sabendo daquilo. Então ele tem que sair de casa, sai fugindo de Esaú, e a gente pensa que era um rapazinho, né, traquino, né, fazendo tudo isso, com toda essa sagacidade, mas se nós olharmos o registro da palavra de Deus, Jacó tinha aqui 77 anos. Irmãos, quando nós olhamos para alguém nessa idade, com toda essa sagacidade, enganação, querendo prevalecer sempre, qual que é o nosso veredito? Não tem solução. Esse não muda. Não é isso? Se é criancinha, a gente fala: não, eu vou corrigir, eu vou ensinar, eu vou lutar. Mas naquela situação, com certeza, nós diríamos: para esse aí, não existe mais solução. Né? Mas existe um que ele dá solução a tudo. Independente de quaisquer que sejam as nossas circunstâncias, a nossa vida. Né, é o nosso Senhor. E então nós podemos ver que ali ele sai. E aí nós vamos ver uma descrição interessante, onde fala que ele chega num determinado lugar e ali diz que o sol se pôs. Isso vai revelar para nós que Jacó não tinha nenhum travesseiro. Ele usou uma pedra como travesseiro naquela noite. E então ele vai ali, né, para aquela região de Parã, e quando ele encontra Raquel, apaixona por Raquel, a Bíblia conta toda aquela história, né, que Labão faz ele trabalhar 7 anos por ela, engana ele, depois fala: negativo, você vai ficar com Lia, e a mais velha, mas trabalha mais 7 anos que você vai ter de fato aquela que tu amas, Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalhou mais 7 anos, teve Raquel, e passado ali 20 anos desse episódio dele sair da sua casa, nós podemos ver agora Jacó, ele sai com as suas esposas, concubinas, os filhos, muito gado. Então ele começa a sua peregrinação. E então ele ouve dizer que Esaú lhe via ao encontro. E então a Bíblia diz que ele temeu. Quer dizer, apesar de tudo isso, de todo esse trabalho, de tudo aquilo que ele havia se agarrado, aquilo que ele havia conquistado, nesse momento a Bíblia diz que ele teve medo. Mas sagaz como ele era, né, ele já planejou tudo, Não, primeiro eu mando aqui os servos na frente, com bois, e diga para ele que são presentes para ele e que seu irmão está lá atrás e ele quer te presentear. E assim separou, né, em vários grupos. E se isso não amenizasse o coração de Saul, de Esaú, ele diz, haveria um outro grupo para fazer isso também, falar a mesma coisa e fosse repetindo. Por fim, ele coloca ali as concubinas, depois Lia com seus filhos, e mais atrás, Raquel. E se tudo não desse certo, né, mesmo se Raquel acontecesse o pior com ela, ele ainda pensou nele. Falei, eu vou ficar de cá do rio, que se eu perder tudo, pelo menos eu me salvo. Né? Esse foi o coração de Jacó. Mas a Bíblia diz, quer dizer, que nessa situação ali, no Val de Jaboque, aparece alguém para lutar com ele. Isso era noite. Se nós olharmos lá aquele primeiro texto e esse aqui, parece que a vida de Jacó foi só trevas esses 20 anos. E então nós podemos ver aqui que novamente ele numa noite e lutando. E nós podemos ver aqui que ele estava lutando com Deus. É isso que diz o texto. No final, quando nós lemos aqui. E então, eu gostaria de considerar aqui alguns versículos rapidamente com os irmãos. O verso 24 diz que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Nós sabemos que aqui ele foi tocado no seu nervo mais forte, ou seja, exatamente onde ele apoiava. É interessante porque, nesse caso de Jacó, estava exatamente na sua força. A Bíblia diz, quer dizer, que ele sempre prevalecia, quer dizer, prevaleceu em relação a muitas pessoas. E aqui novamente, aparentemente, parece que ele prevalecia também em relação ao Senhor. Mas nesse momento a Bíblia diz que ele foi tocado. Aqui começa um trabalho na vida de Jacó, diferente de tudo aquilo que já se via passado na vida dele. Começa um trabalho de despojamento. Irmãos, nós podemos ter tido um encontro com o Senhor, nós podemos ter tido os nossos olhos abertos, isso é fato, é algo consumado, não é que o Senhor vai nos transportar de um reino de terra, já nos transportou, isso é uma realidade, se nós estamos em Cristo, isso é uma realidade, mas o que ainda há em nós, que nós ainda com a nossa força natural ainda apoiamos. O que é a nossa força natural ainda? Por que que nós ainda queremos lutar com a nossa própria força? Aqui Jacó ele começa a ser despojado. Se nós continuarmos lendo, vendo a história de Jacó, nós vamos ver isso. Quando nós olhamos na Bíblia, sempre vamos ver o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que nós poderíamos dizer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vendo Jacó o enganador, um suplantador, alguém sagaz? O desejo de Deus e o propósito de Deus foi sempre ter Jacó como coluna. Desejo de Deus é edificar nesse tempo como igreja um santuário aonde ele possa habitar, aonde a sua glória seja manifesta, aonde a sua presença seja desfrutada. Para construir um altar é necessário colunas. E coluna nesse santuário só pode haver se de fato existir o caráter de Deus, o caráter de nosso Senhor. E então aqui nós podemos ver esse trabalho. Diz que vendo que não prevalecia, ele tocou na juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E diz, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele diz, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? Ou seja, quem é você? Algo interessante aqui. Jacó, ele não tentou dizer outra coisa, mas ele disse o seu nome. Ele disse, olha, eu sou esse enganador. Eu sou esse suplantador. Eu sou essa pessoa sagaz. Ah, irmãos, a palavra do Senhor a nós nesse tempo tem sido uma palavra na qual nós precisamos ter um batismo de arrependimento. Não é apenas arrependimento dos nossos atos, mas de quem nós somos. Isso tem sido uma mensagem recorrente a nós. Ou nós ouvimos a palavra do Senhor e damos ouvidos à sua palavra, ou o tempo da visitação do Senhor, ela passa para nós. Que o Senhor, nesta manhã, Ele possa tocar em nós. Naquilo que tem sido a nossa força natural, que o Senhor possa realmente ganhar o nosso coração. Que o Senhor, Ele venha tirar tudo aquilo que tem sido apoio nosso natural, tudo aquilo que nós temos edificado com as nossas próprias forças, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos confiar em nós mesmos ou algo natural. E a partir desse momento, o Senhor, Ele restitui, Ele dá a Jacó dignidade. Ele dá um novo nome para Jacó. Ele diz, você não mais será chamado Jacó, mas sim Israel. Esse é o nosso Senhor. É aquele que de fato Ele transforma a nossa vida. É aquele que muda o nosso caráter. E então, irmãos, Ele prossegue dizendo, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamará. Ou seja, essa palavra aqui, não se vangloriará. É muito interessante. Porque quantas coisas que nós vangloriamos. Do nosso nome, dos nossos feitos, da nossa reputação, daquilo que temos. Essa é a palavra do Senhor. Não mais vangloriará nestas coisas. E então ele prossegue dizendo, mas o teu nome, Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, aquele que prevalece não contra Deus, mas com Deus, na força do Espírito, na força do Senhor. Esse é o desejo do Senhor para conosco nesta manhã, irmãos. Ele diz, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele era capaz, ele tinha força natural em tudo isso. Mas o Senhor ali estava tirando essa força. E então, no verso de número 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. E é muito interessante o que ele diz aqui. E a minha alma foi salva. Sabe o que é a palavra salva aqui? Foi despojada. Ela foi tirada. Quer dizer, aquilo que fazia a sua própria vida natural, alguém que prevalecia, isso foi retirado. A alma dele foi salva exatamente neste momento. E aqui o texto diz, e saiu-lhe o sol. A luz do Senhor pôde brilhar também na vida de Jacó. Bendito seja o nosso Senhor. Isso quando ele passou Peniel. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que ali ficou a marca do Senhor na vida de Jacó. E a Bíblia diz que a partir dali ele passou a mancar. Ele continuou a sua vida de peregrinação ali com a marca do Senhor. Se nós continuarmos vendo o registro da história de Jacó, nós vamos ver que mais na frente Raquel, ela vai dar à luz e aí ela diz que o nome daquela criança será Benoni, ou seja, o filho da dor. Mas Jacó diz que não, que o filho será Benjamim, filho da destra. E na realidade, naquele parto, Raquel morre. E de fato, aquela criança chamou Benjamim. E a Bíblia diz que Jacó se uniu àquele filho de uma maneira muito especial. Então, mas ali ele perde Raquel. Ou seja, Jacó, ele começa a ser despojado. Aquela mulher a quem ele amava morre. Se isso não bastasse, passado algum tempo, Jacó, José, nós sabemos que era aquele filho que ele tinha uma afeição também muito especial. E quando ele manda ele aonde estavam ali os seus outros filhos, a Bíblia nos relata, né, que eles pegam a túnica de José, rasga, suja ela de sangue, vende ele como escravo para o Egito, e então leva ali aquela túnica suja de sangue, dizendo que as feras haviam estraçalhado a José. Então, quer dizer, aquilo é uma grande perda para ele. Se isso não bastasse, quando há aquela fome ali na região onde eles estavam, e que os filhos de Jacó vão então ali para o Egito, o José, ele acusa eles de espiões. E eles então contam a história deles, falam, então para que eu possa realmente provar que vocês estão dizendo a verdade, traga o teu filho, o teu irmão mais moço, Benjamim. Quando Jacó, ele ouve isso, ele desespera. A Bíblia diz que seu coração começou a palpitar. Ele já havia perdido Raquel, a quem ele mais amava. Havia perdido José, no coração dele havia sido estraçalhado pelas feras. E agora, eles querem levar Benjamim. Ele hesitou por um tempo, mas então ele diz, leve, se ficar sem filhos ficarei. E a Bíblia diz então que ali foi Benjamim. E é muito interessante, porque mais adiante nós podemos ver no texto que Jacó, ele é avisado que José não havia morrido, que ele era governador no Egito. E então manda buscar Jacó. Imagine nós, como pais, ouvindo uma notícia dessa. Quer dizer, nós na hora iríamos, como se diz, não ia dar tempo nem de trocar de roupa nem nada. O que a gente queria aí era estar, né, com esse filho que na mente e no coração dele havia se perdido. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Jacó, ele para. Ele para em Berseba e ali ele erigiu um altar, adorou o Senhor. E pela resposta do Senhor, embora a Bíblia não relata as palavras de Jacó, mas pela resposta do Senhor, nós podemos ver que Jacó, ele estava cheio de temor no seu coração. Ele estava com medo. Nós sabemos que seria normal, né, para Jacó ele não parar e ir direto. Mas ali ele parou, ele ora ao Senhor. Nós sabemos que tanto o avô de Jacó como o pai dele desceu ao Egito e foi reprovado. O Senhor não estava com ele. Mas a Bíblia diz que naquele momento Deus disse para ele descer ao Egito, que o Senhor estava com ele. Jacó, ele começa a ter essa percepção da necessidade de conhecermos a vontade do Senhor, independente da circunstância na qual nós estamos vivendo. Irmãos, nós não podemos, nem que seja aquilo que é o nosso bem mais precioso, que seja os nossos filhos, que seja algo que tem sido o nosso apoio, que tem sido aquilo de melhor que nós temos. Nós não podemos abrir mão de conhecer a vontade de Deus, de saber qual é o propósito de Deus na nossa vida. E estarmos diante da face do Senhor, buscando a sua vontade. A face do Senhor, ela é transformadora de caráter. A face do Senhor é que nos transforma. E Jacó, ele começa, a partir do momento que ele é despojado, ele começa a ter essa percepção. Veja, aqui no capítulo 47, Jacó, então, quer dizer, ele tem essa palavra do Senhor, e ele desce, então, até o Egito, e ali diante de Faraó, Faraó pergunta, quantos são os dias da vida de Jacó? E veja a resposta dele no verso 9. E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E olha o que ele diz, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. 130 anos, poucos. Quer dizer, quando nós não vivemos a integralidade da nossa vida para o Senhor, eles são poucos e maus. Jacó, ele não pôde contabilizar todos os anos da sua vida. Não encontrou satisfação, contentamento. E diz, são poucos e maus. Quando nós olhamos para esses registros na vida de Jacó, isso deve ser uma lição muito grande para cada um de nós. Como têm sido os nossos dias hoje? O que você já viveu até hoje? Quantos têm sido os dias da nossa peregrinação aqui? Nós podemos dizer que são muitos, abundantes, que são bons? Ou nós vamos dizer que são poucos e maus os dias que nós estamos vivendo? O desejo de Jacó era poder ainda ter muitos anos. Agora, com essa vida despojada, conhecendo a vontade do Senhor, andando segundo a sua vontade, não apoiando em sua própria força, mas de fato, sendo transformado, querendo ser essa coluna na edificação de Jerusalém, que essa mesma consciência, que esse mesmo pensamento, esse desejo, ele possa estar no nosso coração nesta manhã, irmãos. De queremos ser colunas nesse santuário que Deus está edificando para si mesmo. Esse é o desejo do Senhor. Se nesta manhã existem cinzas no seu coração que impede isso, que o Espírito Santo ele possa soprar essas cinzas e transformar isso em labaredas. Que o Senhor possa nos conduzir à sua vontade, despojando tudo aquilo que nós temos confiado na nossa própria força natural, para vivermos esta experiência daqueles que têm a marca do Senhor, daqueles que de fato conhecem a vontade do Senhor e querem viver segundo esta vontade, que querem de fato estar submissos a esse governo do Senhor, que quer que o Senhor de fato reina sobre si nesse tempo. Como nós precisamos orar como o Senhor Jesus orou, né? Que venha o teu reino. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Irmãos, que o Senhor possa prevalecer sobre nós, e aquilo que nós prevalecermos, que seja com o Senhor, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, porque a luz do Senhor já raiou sobre nós. Senhor, mas nós, nesta manhã, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor quem nós somos, Senhor. Senhor, nós somos pecadores. Senhor, nós somos inconstantes, Senhor. Senhor, nós ainda confiamos em nossa própria força. Senhor, nos liberta, Senhor, de toda sagacidade carnal, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, despoja de nós, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tem nos impedido, Senhor, de vivermos, Senhor, a realidade da Tua vida em nós, Senhor. Senhor, de vivermos, Senhor, o agir do Teu Espírito Santo em nós. Ó, Senhor, nos educa com a Tua graça nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Ó, Senhor, nós queremos, Senhor, viver uma vida que agrada ao Senhor. Senhor, edifica o Teu santuário, Senhor, em nossas vidas, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor. Senhor, não permita, Senhor, que nós continuemos, Senhor, que nós avancemos sem sermos tocados profundamente pelo Senhor. Ó, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, conhecer a Tua vontade boa, perfeita e agradável, e andarmos, Senhor, na Tua palavra, Senhor, queremos viver a Tua palavra, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos pés, que seja luz para o nosso caminhar, Senhor. Ó, Senhor, prevaleça sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus.